Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca. O meu nome é Catarina Barreiros e hoje vamos falar sobre acesso à energia. O que é este acesso à energia, como é que este acesso se manifesta nas diferentes geografias e como é que as renováveis vêm conseguir ajudar a garantir acesso à energia para todos. E tenho comigo dois convidados especiais que são especialistas neste tema. Temos Luís Matos Martins, que é CEO dos Territórios Criativos, presidente da Tese, tem uma licenciatura em Finanças e um mestrado em Marketing pelo ISCTE, foi diretor-geral da DNA Cascais, da Audax, presidente do Conselho de Administração do Teclabs e é hoje docente universitário. É também presidente da Mesa de Assembleia Geral da ALAR, fundador da Science for You e membro do Conselho Consultivo de diversas incubadoras de startups. Obrigada, Luís, por estar aqui connosco. Temos também connosco Guilherme Colas Pereira, formado em Gestão e Marketing pelo ISCTE também. Juntou-se à EDP em 2017, depois de mais de 30 anos de experiência enquanto gestor de empresas. Assumiu na EDP a responsabilidade na área de inovação social e desde 2013 é diretor de Relações Internacionais e do Fundo Access to Energy na EDP Renováveis, cargo que o levou então a assumir lugares representativos em associações como a AR, a ALAR, a Euroelétrica, a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-México e foi também recentemente nomeado pela UN Global Compact como embaixador do ODS número 7. E é exatamente por aqui que vamos começar, portanto, Guilherme, vou começar a pergunta por si. O ODS 7 fala precisamente sobre o acesso à energia. E do que é que falamos quando falamos de acesso à energia? O que é que está em causa?
Antes de mais, muito obrigado. É sempre um prazer falar de uma temática que nos é muito, muito, muito querida, que é esta da energia para o desenvolvimento, o Access to Energy. Quando se fala de Access to Energy, fala-se, no fundo, do acesso aos serviços de eletricidade. Serviço de eletricidade esse que, se querem ter com tarifas baixas para que seja acessível às pessoas. E às pessoas, eu suponho que hoje vamos falar muito sobre isso, são as pessoas, sobretudo as populações dos países em vias de desenvolvimento, que são essas que efetivamente não têm ou têm muito pouco acesso aos serviços de eletricidade. Estima-se hoje em dia qualquer coisa, quase 900 milhões de pessoas sem acesso. Vamos falar de energia, mas é sem acesso aos serviços de eletricidade. E é uma condição necessária ter acesso à energia, senão eu nunca conseguirei quebrar o ciclo da pobreza destas populações. E é isso que se fala, o objetivo, o 7 é muito importante, no fundo é transversal a todos os outros, que ele tem a ver com as questões da água, da agricultura, da saúde, etc., da educação, todos eles. Estamos ali numa posição mais ou menos a meio, 7, mas eu diria que somos bem, bem transversais a todos. E esta nomeação que a UN Global Compact me faz e me convida para Embaixador 7, claro que é uma grande honra. E o meu trabalho tem sido, sobretudo, falar desta temática e explicá-la e a quem, de preferência, sobretudo aos mais jovens, aos estudantes, porque é para aí que nós temos que fazer um grande esforço para que amanhã, lá mais à frente, no seu percurso profissional, entendam perfeitamente isto. Eletricidade para nós é uma coisa que nós não nos lembramos no dia-a-dia, não é? É tão simples quanto tocar no botão, que hoje em dia já nem se toca, faz-se assim, e ela acende e apaga a luz. Mas é impensável viver realmente sem eletricidade, e este é que é o grande tema que está à volta desta área.
Falámos aqui dos países em vias de desenvolvimento, que de facto é um ponto essencial, e eu sei que o Luís também tem trabalhado nessa área, também estávamos a falar pouco sobre isso, porque para nós é uma coisa como acender um botão. Para muitas pessoas é não conseguir conservar comida, não conseguir produzir comida, não conseguir aceder à água, portanto eu sei que o Luís tem essa experiência, quais são as dificuldades?
Antes de mais, também obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui ao lado do Guilherme e convosco aqui nesta conversa. É verdade, a Tese trabalha precisamente essas áreas, começa na água, saneamento, resíduos, energia e emprego, empreendedorismo, e trabalha em Portugal, mas com um enfoque também muito presente na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Cabo Verde, e estamos aqui a trabalhar para irmos até Timor também, com escritórios, com trabalho diário, e efetivamente eu parti da visão do Guilherme, que a energia é muito transversal, e dando um exemplo de um bocadinho do que é que nós fazemos, por exemplo, concretamente na Guiné-Bissau, em Babadinca, nós temos mais de 1000 painéis solares que permitem abastecer e fornecer energia a uma tabanca grande, não? E isto depois relaciona-se nos ODS com a educação, porque permite que a escola tenha energia, permite que efetivamente o comércio, os serviços, depois se quisermos ir para outras áreas, nomeadamente nomeadamente da saúde, portanto é muito transversal esta questão da energia e é uma causa também muito, muito nossa. Nós, e voltando a Babadinka, portanto no interior da Guiné-Bissau, portanto é curioso que temos portanto esses 1000 painéis solares que abastecem essa comunidade e essa tabanca neste momento quer ter mais pontos de energia, quer ter mais contadores, mas que efetivamente as medidas, e era uma discussão que até estávamos a ter há pouco, algumas das medidas e da política não permite que isso aconteça. Não permite porquê? Não permite porque tem que as tarifas ser aumentadas e isso depende do regulador e o regulador não autoriza que esses valores sejam aumentados. Enquanto que há uma base de suporte para isso, porque nós na tese, antes de definirmos a tarifa, nós fazemos um estudo socioeconómico para tentar perceber qual é a capacidade que cada família tem de pagar, portanto, essa energia, não é? Portanto, isto por lado de uma dimensão. Voltando à energia, nós temos muitas vezes na tese que a energia e a água não sempre de braço dado, porque é fundamental. Nós estamos, e agora posso ir para Bafatá ou posso ir para Bolama, nós estamos a instalar bombas de água, mas para essas bombas de água serem instaladas precisam de energia, portanto precisam ter um painel fotovoltaico que permita o quê? A bomba funcionar para abastecer água, que para nós também admitimos que abrimos a torneira e sai água, e que pode chegar a uma escola, pode chegar a uma tabanca, e isto permite o quê? Agricultura de subsistência, permite que da partir daí venha ao comércio, venha a produção, o que eu não produzo em casa, o que eu não consumo em casa, posso de seguida comercializar, e isto vai gerando emprego. E não há melhor política social do que o emprego. E daí este caminho que nós temos ainda a fazer da tese, que é água, energia, saneamento, resíduos, emprego, empreendedorismo, portanto isto tudo que está tudo interligado.
É interessante, pegou aí num ponto que eu acho muito interessante, que é, fizeram um estudo na tese de viabilidade financeira para suportar esses custos e só com base nessa viabilidade financeira é que avançaram. E é engraçado perceber que, ao mesmo tempo que estão a gerar energia, estão também a criar empregos e que uma não vive sem a outra, não é? Portanto, para se conseguir este acesso à energia e este financiamento das famílias, garante-se o empreendedorismo. Portanto, a energia está no fundo, como dizia há pouco o Guilherme, está no meio. A energia, o acesso à energia está no meio de tudo. E a minha pergunta é, o que é que está a ser feito então, a nível, e para os dois, porque acho que os dois podem ter inputs sobre isto, para garantir o acesso à energia no mundo, sobretudo nestes países que estão a precisar deste desenvolvimento mais rápido para conseguirem as condições que nós já temos há 50 anos, não é?
Claro. Felizmente estão-se a fazer muitas coisas, mas diria agora, mas já se calhar há uma década e pouco atrás, muito pouco ou nada era feito. Se calhar era interessante aqui para esta nossa conversa, já contar aqui uma história breve, que realmente coincide na altura em que eu entro na Fundação EDP, fui dirigir a área da inovação social, e estamos em 2008, à volta disso, o engenheiro António Guterres, na altura alto comissário para os refugiados, envia uma delegação a Portugal para contactar as 20 maiores empresas portuguesas e tentar, junto delas, obter apoio financeiro para comprar medicamentos e alimentos, sobretudo. Isto para os campos de refugiados no Corno da África, que basicamente o Quénia, a Somália, o Sudão, a Etiópia, etc. E eu recebi essa delegação, fizeram a exposição da causa e o pedido, ao que eu lhes disse, bom, não, o apoio, o subsídio, não iremos seguramente entregar. Os dinheiros que temos disponíveis para fazer ações de intervenção não é com a ótica do subsídio, mas sim do investimento social. Nós achamos muito que muitas vezes o subsídio perpetua o problema e nós queremos é trazer soluções para os problemas ou não conseguindo minimizar esses problemas. E então foi aí que me surgiu a ideia de propor àquela delegação, olha, dinheiro não, mas podemos trazer soluções de energias renováveis, energias limpas, para os campos de refugiados, no Corno da África, que é exatamente a região onde vocês querem atuar, é onde há mais sol. Aliás, todo o continente africano é o continente mais rico em recursos renováveis. É sol, é água, é o vento, é a biomassa, é a geotermia, está lá tudo em grandes quantidades, completamente autossuficientes, podiam recorrer só a eles. Ficaram um pouco, não estavam à espera desta nossa tomada de posição, não ao dinheiro, mas trazer sim soluções de energia. Ficaram de pensar, regressaram à Suíça, à Geneve, e ao apresentar esta nossa reação ao engenheiro António Guterres em Geneve, ele ficou encantado com a ideia, com esta solução, bem, bem inovadora, nunca tinham pensado nela, e pediu-me para passar uns dias, enfim, conhecemos, de nos deslocar e de ter uma conversa, e resultou daqui que a EDP, se calhar, eles teriam ficado contentes, poderíamos ter passado um cheque de 50, 100 mil euros para ajudar nos alimentos, não é? A EDP, inovadora, como sempre, e à frente e com visão, não é? Foi fazer um investimento social de 1,3 milhões de euros num campo de refugiados, no norte do Quénia, na fronteira com o Sudão, chamado Kakuma. E fizemos um conjunto de intervenções. Eletrificação de escolas, eletrificação de hospitais, o bombeamento da água, para a irrigação, viveiros, lanternas solares,
quiosques solares também.
Um projeto, depois, se houver tempo durante a nossa conversa, se tiver interesse, um projeto muito interessante da horta solar, uma pequena horta para as famílias, não é, de refugiados. E a partir daí, isto mexeu, nem muitas organizações não tinham pensado neste tipo de soluções, em que realmente a EDP foi pioneira, com uma intervenção de larga escala, e a partir daí organizações financiadoras, doadores, etc., começaram a ter este tipo de exigência. Mas como partindo... Luís, há pouco, que dizias, e muito bem, esses projetos devem-se fazer com, e não para, que é completamente diferente. E ao fazer com, temos que, obviamente, falar com os futuros beneficiários, ouvi-los, escutá-los, aprender com eles. E fazendo isso, aí é uma certeza que no futuro os nossos investimentos, não é, vão correr muito melhor.
Partindo também um bocadinho, há vários casos, não é? É um tema que se tem vindo a trabalhar, há muito para fazer, muito já foi feito. E partindo um bocadinho, tive até se ter uma delegação na Guiné-Bissau, com 20 pessoas, e portanto tem alguma dimensão, e estamos a fazer um trabalho em Bulama, eu nunca tinha estado em Bulama, é uma ilha, portanto, que já foi capital, e que há 30 anos tinha energia e tinha água canalizada, e hoje não tem. Hoje não tem, por diversas questões, dificuldades de manutenção, falta de equipamentos, questões políticas. Mais do que fazer esse diagnóstico, é importante também fazê-lo para tomar medidas para o futuro, é importante perceber se entende-se o que é que estamos a fazer e qual é que é a visão que há para o futuro. Só que é de falar de Bulama, além da sua beleza, quando chega àquele cais, é arrepiante o que se vê, e dizer-vos que os carros de bombeiros são, diz, bombeiros voluntários de Cascais. Tem uma rua que é a Rua de Cascais, portanto, quando chegamos e somos portugueses, somos muito bem recebidos e acarinhados, e portanto, o que é que estamos a fazer concretamente em Bulama, só para tentar, com as minhas palavras, transmitir às pessoas aquilo que só vendo e pesquisando e estando lá é que se pode sentir. Estamos a criar uma mini central, portanto, em que iremos, fotovoltaica, em que permitirá abastecer energia para a vila, a cidade de Bulama e para uma série de tabancas, e permitindo depois instalar bombas de água para que a água possa, portanto, chegar à superfície e que possa servir para todas estas questões que temos vindo a falar, desde a irrigação do sol, desde a questão de chegar às escolas, desde a limpeza, desde até para se beber, portanto, água de melhor qualidade. Estamos a fazer análise às águas e, portanto, é isto que nós estamos a construir. Paralelamente, o que é que estamos a fazer? E há bocado falávamos da questão do emprego e do empreendedorismo. Estamos a formar os guineenses em como montar, reparar e manter bombas e painéis fotovoltaicos. Ou seja, o que é que isto vai criar? Vai criar uma comunidade, uma série de especialistas que estão preparados para quê? Para dar continuidade ao trabalho que for feito. Há um trabalho infraestrutural, um trabalho de instalação, mas depois há que montar, instalar, reparar, manter estas bombas e estes painéis, e portanto eles estão a ter formação técnica. Mas além da formação técnica, estamos-lhes a dar competências de gestão e de empreendedorismo. Para quê? Para que possam, com um amigo, com um familiar, montar um micronegócio e depois fazer esta prestação de serviços ao Estado, a outras organizações, e que não fiquem só focados neste projeto que estamos a fazer em Bulama, mas estamos a fazer também no interior da Guiné. E este conjugar de várias temáticas e de vários ODS, precisamente, que faz com que este projeto em Bulama tenha sucesso. Estamos numa fase embrionária, mas estou certo. E também em Bulama, contratámos pessoas locais para andar a inquirir os consumos junto da população para que pudéssemos definir qual é que é a tarifa adequada a essa. Aos rendimentos. Mas efetivamente, quem anda por África, não é? Que é a nossa experiência é muito em África, há uma pobreza energética imensa, imensa. E portanto, isto tudo tem que continuar-se a trabalhar. Muito já foi feito, mas há muito para fazer ainda, no ponto de vista da instalação, mas depois poder deixar lá algo que permita depois as pessoas continuarem...
Modo autónomo, não é?
Autónomo, exatamente.
Isso é um... Acho que vamos sempre voltar ao mesmo ponto, que é a capacitação, não é? Trabalhar com a população significa conseguir não só... Não é dar-lhes o peixe, não é? Ensiná-los a pescar, o velho ditado. Mas é não dar dinheiro, mas ensinar a gerir. Não dar recursos, mas ensinar a fazer. Não dar... Portanto, é fazer com que sejam autónomos. Portanto, o acesso à energia parece-me que toca aqui na capacitação e na educação, que é provavelmente... O maior paradigma de mudança no mundo da sustentabilidade é a educação, não é? Dos claro. Países em vias de desenvolvimento. E a minha pergunta foi, eu percebi que a TES trabalha muito com renováveis. As renováveis são uma grande mais-valia para ajudar ao acesso à energia. Qual é a diferença entre aceder com a energia renovável e não renovável? Porque uma das coisas que sabemos é que alguns países em vias de desenvolvimento ainda não têm capacidade para aceder através das renováveis, mas, por outro lado, parece uma opção que é mais simples a nível micro, talvez, de implementar com
sim, o que nós temos sentido, sim, o que nós temos sentido é que nas comunidades, nas favelas, nas tabancas, o que acontece é que consegue-se criar uma unidade, não é? Nós trabalhamos muito com a energia fotovoltaica, com a energia solar, porque é mais fácil de implementar, não é? Uhum. Portanto, nós vimos numa origem a TES que era os Engenheiros Sem Fronteiras. Nós conhecemos muito os Médicos Sem Fronteiras, mas nós temos uma marca que se chama Engenheiros Sem Fronteiras e precisamente por isso nós vimos numa base de engenharia muito do ponto de vista da criação destas comunidades junto das tabancas, junto das favelas, e que a energia solar é, com a tecnologia que nós temos atualmente, a mais fácil de implementar. Conseguimos nos aperceber onde é que há sol, geralmente estamos a falar de zonas muito planas, e portanto o que dificultaria o tipo de energia. E portanto o que é que nós temos vindo a fazer? É precisamente isto, é instalar junto da comunidade equipamentos de energia fotovoltaica, que permitirá abastecer estas tabancas, estas comunidades, e que criamos uma organização própria para gerir como esta comunidade, esta organização, este polo de energia fotovoltaica, e para que depois faça a gestão, manutenção e por aí. Optamos pela energia fotovoltaica, pela energia solar, porque é mais, do ponto de vista tecnológico, é o que é mais fácil chegar e colocar.
Ainda bem, também é mais sustentável.
Exatamente.
Eu se calhar acrescentaria, não, o facto já disseste, Luís, a energia solar é a forma mais barata, mais rápida e mais eficiente de levar eletricidade às pessoas. E como há pouco já tinha referido, é tão, tão abundante o sol em todo o continente africano, realmente não faz sentido. Seguramente que irá fazer essa questão, essa pergunta, e sendo assim, porquê? Eu sei que é fácil de explicar isso. Há vários motivos. Eu diria que desde logo, e é um tema que também o atual secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, fala, há que terminar com a subsidiação aos combustíveis fósseis. Gastam-se 500 bilhões de dólares todos os anos a subsidiar o combustível fóssil. Se fizéssemos, digamos, um downsize e todos os anos fôssemos reduzindo, não se pode também reduzir. Uhum. A intenção dele, sim, era reduzir já. Mas deve ser complicado, difícil, há muitos interesses, obviamente, por trás disto. Reduzíssemos 10% ao ano, 10 anos depois tínhamos isto resolvido, mas esse 10% estamos a falar de 50 bilhões por ano. E com 50 bilhões, aí conseguimos, seguramente, universalizar o acesso à energia por todo o mundo. Há pouco referi os tais 600 milhões em África que não têm acesso à eletricidade. Só para dar uma ideia, para as pessoas perceberem e compararem, não é? Quase toda a África, a chamada África subsaariana, o consumo de eletricidade dela anual corresponde ao consumo do Estado de Nova Iorque. Isto é uma ideia, não é? Do que há para fazer e realmente dar um pontapé de saída e decisivo no continente africano, que tem potencialidades enormes. E, portanto, as energias é uma boa forma de o fazer, com a grande vantagem, não só das reduções do CO2, mas dos próprios utilizadores. Uhum. Não é? Aqui há um outro número também importante, e que vocês também o acompanham, são quase 2 bilhões de pessoas, outra vez, neste planeta, que cozinham com lenha, com recurso à lenha, não é? À biomassa. Uhum. Pode ser também, enfim, o carvão vegetal. É muita gente... E muita gente que ao estar a cozinhar com lenha, e não é só cozinhar, utiliza a lenha depois também para quê? Se calhar para um pouco de iluminação, sempre ajuda, para aquecer, porque há noites frias, mesmo em África, muito frias, e também para proteção. E tudo isto, quase, também os números são gritantes, é quase 60% da desflorestação anual no planeta é com este objetivo.
E esta dimensão muitas vezes as pessoas não têm presente, não conhecem, não estão, esta questão da,
claro,
da utilização.
Não percebem.
E acho que há uma questão também do a utilização da palavra natural faz com que, para a maior parte das pessoas que falam de sustentabilidade e não percebem muito sobre o que é que implica, parece que é melhor para o ambiente utilizar-se lenha do que utilizar-se uma tecnologia de energia, quando não é, porque a lenha armazena carbono, porque precisamos que as árvores armazenem o carbono para não ser emitido.
A quarta doença do mundo que mata mais pessoas são doenças pulmonares, é a inalação do fumo.
Do monóxido de carbono, exatamente.
A pessoa não tem essa noção. Só isso é importantíssimo. Depois, doenças de olhos. Outra vez, o fumo nos nossos olhos. E depois o problema das queimaduras, sobretudo crianças que estão à volta da mãe, a mãe a cozinhar, uhum, e ali a brincar ou aproveitar o pouco da chama para estudar, para fazer qualquer coisa, e há problemas enormes. Portanto, faz todo o sentido esta passagem aos solares. Tinha-me colocado uma outra questão que eu perdi-me no meio disto. Desculpa,
era sobre porque é que então... Tão generalizadamente existe a utilização de combustíveis fósseis e não destas energias alternativas mais limpas, mas acho que explicou muito bem que era a questão dos subsídios.
Por um lado, a subsidiação, não é?
Sim, há bocado estamos a falar dos financiadores e a atividade da TESE é muito financiada pela União Europeia e pelo Instituto Camões. Mas é curioso que eu tenho esta visão, não sei se o Guilherme partilha, que é eu criando as políticas necessárias no Estado, de cada um dos países, ou do ponto de vista do mais macro, que estou certo que algumas empresas privadas teriam todo o interesse...
Não tenho dúvidas nenhuma,
estariam interessadas em fazer estes investimentos, desde que as condições fossem criadas. Portanto, neste momento nós acabamos por fazer este investimento muito nesta dimensão. Financiamentos à União Europeia ou ao Instituto Camões. Mas tenho esta visão, tenho esta tese, digamos assim, que empresas privadas...
Dinheiro, verbas, fundos para a cooperação e para o desenvolvimento abundam. Há em demasiado. Criar condições para que o setor privado tenha acesso também a essas verbas, isso é muito importante.
De acelerar, não é?
Depois, portanto, com a tecnologia, está mais que provada, as tecnologias, seja solar, eólica, o que for, a hídrica, as pequenas hídricas também, estão mais provadas e resilientes. E com a tendência de redução do seu custo. Não é? Uhum. Portanto, está tudo aqui reunido para se fazer. E há necessidade, porque há todo um chamar-lhe mercado, entre aspas, a gritar, por favor, deem-me acesso à energia para eu quebrar o meu ciclo da pobreza, para eu progredir socio e economicamente, não é? E, portanto, está ali tudo. Porquê é que não acontece? Eu, sinceramente, e digo isto muitas vezes, eu suponho que é falta de vontade política, porque tudo o resto está lá. E
temos
se a vontade política começar a intervir, e vocês passam há pouco também, suponho que falaste nisso, Luís, do licenciamento, as dificuldades, as burocracias, a regulação, para depois, para determinadas dimensões dos sistemas solares, né, nomeadamente, é preciso licença. Outras coisas mais pequenas, a lanterna não precisa de licença, mas para ter impacto e realmente podemos fazer intervenções com as chamadas, as ditas mini-grids que falaste, como a de Babadinca, para poderem ter impacto, porque não é só já dar a tal iluminação, que é muito, muito, muito importante, mas é mais um bocadinho de energia para eu poder ter o meu computador, o meu telemóvel, a minha ventoinha, o meu ferro de engomar entre aspas, mas para passar a ferro, um ferro de soldar, enfim, todos esses pequenos artefactos que só funcionam se houver energia.
E que isto volta à questão do emprego e do empreendedorismo, que também é uma causa nossa.
Claro.
Ou seja, se houver energia, dá efetivamente para haver um desenvolvimento, quer no comércio, quer nos serviços prestados, com alguns equipamentos que conseguem prestar serviços, criar produtos e vender, gera receita, conseguem contratar pessoas, gera dinheiro que permite o quê? Melhorar o nível de vida das populações que estão nestas comunidades. Eu gostava de falar um bocadinho de São Tomé e Príncipe, porque hoje ainda só falei da Guiné, e portanto gostava de falar um bocadinho de São Tomé e Príncipe. Nós em São Tomé e Príncipe estamos numa fase um bocadinho mais à frente, ou seja, estamos o quê? No caso do envolvimento da TESE, estamos neste momento com a EMEI, um projeto financiado também pela AFAP, que é uma organização local, que trabalha com fundos e com incentivos, mas a fazer o quê? A sensibilizar as comunidades para uma redução dos consumos de energia. Porque o que é que acontece? Por um lado existe, para alguns até energia barata, usam de uma forma...
Luís, desculpa interromper demais, as próprias pessoas pensam, esta coisa agora, a energia vem do sol. O sol está cá todos os dias e isto não esgota. Não é? E a mesma coisa com a água, vocês não vos acontece. E não tínhamos água, agora passa água a jorrar todos os dias. Portanto, não precisam de ser educados para o consumo.
Nós também.
Nós aqui também.
E nós o que é que fizemos? Começámos com as comunidades, efetivamente, criámos as embaixadoras das comunidades, mulheres que estão na comunidade, porque a minha São Tomense é fiável, é confiante, é mãe de família, e optámos por também o empoderamento das mulheres, em que continuam com a sua atividade profissional, e em cima da sua atividade profissional, o que é que fazem? Sensibilizam as outras mulheres, ou vizinhas, já pagou a EMEI, e é muito pequeno isto, que é sensibilizar para quê? Já pagou e está a consumir muito, vamos tentar consumir menos. Para quê? Para que a energia chegue a mais pessoas. E se chegar a mais pessoas, estamos a melhorar o nível de vida destas pessoas, destas comunidades, destas tabancas. O que é que acontece? Portanto, estamos a ter resultados muito, muito curiosos, não é? Destas pessoas começarem a se usar para o pagamento e para uma melhor eficiência energética. O que é que optámos por fazer, que nem sequer estava previsto no projeto? É fazer isto para os próprios técnicos da EMEI. E para os próprios técnicos da empresa nacional da água e da energia, porque eles próprios também têm que ter esse conhecimento. E depois acontece questões chocantes, quer dizer, que é vermos o banco com uma iluminação exterior brutal 24 horas por dia e depois estamos a pedir às pessoas para a redução dos consumos, não é? E quando falamos com a pessoa responsável, há muito trabalho para fazer. E quando falamos com as pessoas, ah, é verdade, tem razão. Portanto, este trabalho de sensibilização, efetivamente, é muito importante e é o que estamos neste momento a fazer em São Tomé e Príncipe e, portanto, é um projeto também que nos honra bastante.
Explicar o óbvio às vezes, não é? Há coisas que parecem tão óbvias, mas que mesmo nós, e estava aqui a dizer em jeito de provocação, também temos de nós aprender isso, não é?
Claro.
Mas a verdade é essa, porque se nós estamos a consumir neste momento, as fontes podem ser renováveis, mas não são infinitas, ou seja, não chegam a toda a gente de maneira infinita, portanto, têm de ser alocadas com equilíbrio, por isso
quando as instalações são feitas, elas são dimensionadas para uma determinada potência, não é?
Uhum.
E, portanto, se o consumo dispara e com coisas, sobretudo muito os ares condicionados, que é uma coisa que quando se tem põe logo a funcionar, um aparelho de ar condicionado pode deitar abaixo uma pequena mini-grid, não é?
E a Moçambique, no interior de Moçambique, estamos também a trabalhar muito a questão precisamente da reparação e manutenção desses equipamentos também. Portanto, ou seja, isto é um bocadinho o que nós temos feito por este mundo fora, muito em África, é no sentido de não só criar condições para que se possam instalar painéis fotovoltaicos, bombas de água, para poder abastecer as comunidades, mas também criar pequenas estruturas de reparação, manutenção e instalação destes equipamentos para que possa ficar trabalho no território e que tenha um efeito multiplicador e que possa gerar emprego. Continuo a acreditar que não há melhor política social do que o emprego. E isto permitirá, efetivamente, reforço como começámos, no fundo, que é o ODS-7, a energia, portanto, é transversal. É transversal porque tudo isto depois relaciona-se com a saúde, relaciona-se com a educação e até com o próprio turismo, não é?
Uhum. E é curioso esse papel também da educação local, esta educação para desde o minuto em que se tem acesso a energia e água, educar logo as pessoas para a gestão eficiente destes recursos. E é engraçado porque uma das coisas que se diz é, se os países que estão em vias de desenvolvimento neste momento subirem todos para o nível de vida dos países mais desenvolvidos em termos de consumo e de emissões carbónicas, quer dizer, é um desastre ambiental, por isso, desde cedo é preciso aprender, desde cedo é preciso ensinar, capacitar, educar, empreender, e está tudo ligado, o que estava a dizer há bocadinho, de ter mais um bocadinho de energia para ligar um computador, pode significar alguém que vai fazer um curso, uma miúda que vai fazer um curso e vai quebrar ali o ciclo de pobreza, vai aprender a gerir o seu planeamento familiar a seguir, vai, portanto, tudo isto é um ciclo vicioso que fica resolvido com o acesso à energia.
Exatamente.
Isto é maravilhoso. E há aqui uma pergunta para mim que é gritante, que é, sabemos isto tudo, porquê falta de motivação política? Porquê falta de vontade política?
Eu acho que hoje em dia, infelizmente, muito dos políticos, isto também é para os países desenvolvidos, não é? Estão muito, funcionam todos muito no curto prazo, não é? E estes problemas são problemas de longo prazo que têm que se resolver com muita paciência, com estratégia, de uma forma também muito profissional, não é? E para que eu estar aqui a fazer um investimento, que são coisas pequenininhas, não é? Que gostam normalmente de investimentos muito grandes, sobretudo as empresas elétricas, as utilities, agora estamos com um caso concreto da África, estamos mais a falar sobre a África, a EDP também faz intervenções na América Central, na América do Sul, etc., enfim, noutras geografias, mas em África, eu diria que a quase totalidade das utilities elétricas, elas estão falidas. E estão porquê? Porque estão a vender energia a uma tarifa mais baixa do que aquilo que lhes custa gerar ou se compram, por vezes, a terceiros.
Para serem competitivas?
Não, porque é uma tarifa mais baixa, é uma tarifa social. A tarifa social é muito importante. Coitado, isto é em defesa dos mais pobres. Mas é uma defesa falsa, quer dizer, muito no curto prazo. É bom, não é? Temos ali uma energia, uma eletricidade barata, mas no longo prazo nunca vai permitir que eles dêem o salto, o plus, que lhes transforme a vida. Sim. Quem é que efetivamente beneficia com a energia barata, baixa? São os que não precisam. São realmente as grandes empresas, as pequenas empresas, as médias, pouco importa, digamos, não os tais no bottom of the pyramid, na base da pirâmide, realmente as populações, as famílias pobres.
Nós também, por isso, temos-nos deparado que os maiores devedores à EMEI acabam por ser os hospitais e os organismos públicos.
Ainda por cima, depois é.
E depois, em que medida é que a EMEI vai cortar a eletricidade
a um hospital?
Não faz. Isto é uma falsa questão, isto ter tarifa baixa, todos nós, até hoje em dia, na situação até em que vivemos, e há esse esforço, e a EDP também o acompanha, gostamos de ter realmente a tarifa baixa. Mas não é efetivamente por aí. Porque quando temos a necessidade e percebemos que fizemos um determinado investimento, estamos a gastar mais uma verba e a fazer um sacrifício enorme, mas que aquela eletricidade vai permitir aquilo e aquilo outro, nunca mais vamos querer deixar. No tal campo de Cacuma, há 10 anos atrás, sim, 10 anos atrás, havia já dentro do campo de refugiados, e se há sítio no mundo com famílias pobres, pois são seguramente as dos refugiados, mas havia algumas famílias, enfim, por outros fatores, que tinham mais alguma disponibilidade financeira e que pagavam por mês, por uma lâmpada de 40 watts, a trabalhar 4 horas, pagavam 4 a 5 dólares. Isto é a eletricidade mais cara do mundo. Mas perceberam da vantagem que aquilo tinha. A família estava junto, a família conversava, a família via-se, a família estudava, a família. Puderam prolongar o horário de trabalho porque estão à noite, e à noite está menos calor, porque em Cacuma, aquilo que Cacuma quer dizer lá na coisa, só a ilha deles é a terra de ninguém. Aquilo faz 40 a 45 graus de temperatura diária, é uma coisa brutal, não é?
Certo.
E à noite realmente refresca um bocadinho. E então prolongam o seu trabalho à noite, e que podem fazer outras atividades e produzir um artesanato, etc., para ir buscar mais aquele dólar, né, que vai fazer a diferença e que lhes permita pouco e pouco ir mudando a vida. Né? Uhum. Portanto, isto da tarifa, esta tal razão política disto, é que manter tarifas baixas, não, é um erro. Isso aí é reconhecido. As próprias Nações Unidas e os bancos, de momento, estão a perceber isto. E o que é que nós temos que fazer é, realmente, temos que dimensionar estes temas ao pequeno bolso, quando tem um bolso, que às vezes nem um bolso tem esta gente. Isto dito de outra forma, quer dizer, o valor inicial do investimento, o CAPEX, não é, que costumamos falar, este tem que ser subsidiado. Uhum. Mas depois, a parte do dia-a-dia operacional, ela consegue ser sustentável e manter-se com uma tarifa que é desenhada, é calculada em função daquele investimento que foi feito e dos custos operacionais do mesmo.
Mas
isso é perfeitamente possível, é sustentável e está a funcionar. E muitas vezes, e em todos os casos em que isto é possível, é sempre um valor superior à tarifa que os governos têm.
Pois era isso que eu estava a dizer.
Nós conhecemos um caso em que há a linha pública, a linha nacional, né, a rede, mas que nunca funciona, que é outro problema, porque depois às vezes, enfim, por variedíssimas razões, não funcionam as redes, pronto. E as pessoas que, entretanto, montaram e o teu todo o seu ritmo de vida organizado, não é, de funcionamento, até do pequenino trabalho que, entretanto, lá montaram a lojinha, não podem ficar sem eletricidade à noite, ou 2 dias, ou 3, ou às vezes uma semana sem eletricidade. Então, ao lado da linha nacional, existe uma linha paralela, que é a linha de uma rede, mini-grid, como nós estamos sempre a chamar, que foi criada para aquela aldeia, para aquele aglomerado de casas, não é?
Isso é um exemplo paradigmático. Aliás, até se está a fazer isto, não é? Eles conseguem fazer preço um bocadinho mais elevado porque ajustaram com...
E certeza que são chamados à atenção, porque estão a fazer um preço que depois tira o argumento ao político, não é?
Exato.
E estas comunidades energéticas também podem funcionar desta forma. Portanto, depois há vários modelos e eu não acredito que haja um modelo que funcione melhor do que outro. Os modelos de gestão destas organizações, no meu entendimento, passa desde do privado ou sem fins lucrativos, e podem, em algumas circunstâncias, ter intervenção do Estado. Porque isto depende de cada tabanca, de cada comunidade. Não podemos replicar os modelos de gestão depois do investimento feito, do dito CAPEX feito, para no futuro não podemos generalizar e dizer vai ser tudo privado ou vai ser tudo por organizações locais ou pode ser tudo pelo Estado. Não.
Estratégia local adequada a cada
olhar. O próprio modelo é concebido normalmente com a própria população, com a própria população
e com os beneficiários, exatamente. Tem que ser juntos os beneficiários qual é que é o melhor processo.
E assim será certamente a maneira mais justa e sustentável, porque terão o interesse todo em... esse tema da capacitação eu considero muito importante. Eu fiz a minha tese em arquitetura sobre a capacitação, que é desenhar com a comunidade. Nós não podemos chegar a um sítio e dizer à comunidade o que é que ela precisa. Eles é que têm de nos dizer se querem o computador ligado para conseguirem estudar, se querem... portanto, essa é uma questão essencial, é ouvir o consumidor e ensinar o consumidor de acordo com a tecnologia existente, porque nós neste momento não temos um problema de não haver a tecnologia, não é? Nós temos a tecnologia, Fátima. Nós temos a vontade, nós
Fala
temos...
Tudo.
Está
Fala
cada
tudo.
Vez mais barato, portanto, é mudar. E eu se calhar tinha uma pergunta só para fechar. Gosto de tentar focar aqui para quem nos ouve, não é? Porque estamos aqui os três, mas não estamos sozinhos. O que é que cada um pode fazer em relação a isto? O que é que cada um pode fazer para promover o acesso à energia? Ou o que é que cada um pode fazer para que a pessoa que está ao seu lado tenha melhor acesso à energia? Para além de votar, porque já percebemos que isto é uma questão muito política também. O que é que podemos fazer?
Nós, enquanto empresa, temos também essa responsabilidade, obrigação, obviamente, trabalhar isto ao mais alto nível, com as organizações internacionais, a União Europeia, a União Africana, as Nações Unidas, etc., e os próprios governos. E de tal forma, já há um ano e tal esta parte, que a EDP Renováveis integrou uma plataforma iniciativa que envolve as principais empresas de energia e não só, mas as grandes, a Enel, a Siemens Gamesa, a nossa EDP, depois grandes fornecedores, as Vestas, a Norad, bancos, enfim, um mundo, telecomunicações, uma série de empresas muito grandes, e isto é todo um programa coordenado entre a União Africana e a União Europeia, no fundo, de criar as condições para que o setor privado se sinta realmente confiante em fazer negócio, sem medo nenhum de dizer. Isto é feito para as empresas irem fazer negócio, tem que ser, senão depois não existe.
Elas próprias
não são sustentáveis, claro. E então, para o fazer, andámos durante um ano a trabalhar, a ouvir, a fazer levantamentos, quais são efetivamente as barreiras, porque é que isto não pode acontecer. Algumas já as referi há pouco, desde logo a tal regulamentação, os enquadramentos regulatórios das políticas energéticas de cada país, e a parte de financiamento, claro, que é muito importante, e estamos a todo momento com arrancar com 6 países que foram selecionados em África e começar a intervir. Mas não é intervir, estamos aqui a falar, temos vindo a falar de pequenos projetos, pequena escala, não é? Que são igualmente importantes. E a família que vive isolada, lá perdida não sei onde, tem igualmente direito a ter acesso à eletricidade. Mas estamos já a falar de projetos acima de 50 megawatts, que podemos fazer em zonas remotas ou então reforçar, e em colaboração com as empresas utilities nacionais elétricas, reforçar e estender a rede com eles. Portanto, são projetos já muito grandes em que o setor privado está preparado para investir. Portanto, isto do ponto de vista do negócio, o que é que podemos fazer? Seguramente isto, e há outras iniciativas também a ser desenvolvidas. E depois, falar, divulgar, explicar o que é que está a acontecer. Isto é possível, envolver as pessoas mais novas. E agora tu vieste e estás muito no mundo também das startups, a quantidade de gente nova que isto os preocupa verdadeiramente. A pensarem em soluções a trazer para estas geografias, para mudar a vida de milhões de pessoas, isto é uma constante e vêem-se coisas fantásticas. A inovação está em perfeito brilhar. Hoje em dia, de tal maneira, e vocês também devem viver essa situação, o chamado pay as you go, não é? No fundo, é toda as telecomunicações, os telefones a trabalhar e eu posso fazer pagamentos no meu telefone que carrega o sistema lá na minha barraca, que no fundo muitas vezes são casas, são mesmo barracas, de uma determinada, como é que se diz, montante de eletricidade, não é? Que eu acho que vou consumir nos próximos 2 dias da próxima semana. O que é também muito justo, eu estou a pagar aquilo que efetivamente consumo, não é? E não muitas vezes agregar e pagar.
Como aos telemóveis pré-pagos, e que ainda existem os telefones pré-pagos, portanto, ou seja, a eletricidade pré-paga e energia pré-paga.
Exatamente. E a água.
E a água também.
É Moçambique.
Portanto, há muito para dizer, mas tentando fazer uma melhor gestão de tempo possível, eu começaria não dando prioridade, mas do macro para o micro, eu iria, por um lado, pela questão do advocacy. A TES está representada na plataforma portuguesa dos ONGs, e, portanto, que é uma plataforma que faz, portanto, advocacy. Portanto, pode fazer advocacy, pode fazer trabalho político, no fundo, sensibilizar os decisores para determinadas tomadas de decisão. Pronto, isso por um lado. Por outro lado, enquanto organizações como a TES e outras, os escritórios criativos, também faço parte, este mundo das startups e da inovação, portanto, eu destacaria que é ir em busca dos financiamentos que existem e fazer projetos, efetivamente, que não só façam o investimento inicial, o CAPEX, mas sim que possam capacitar as comunidades locais. Para quê? Para montarem pequenos negócios de, repito, de manutenção, gestão, uhum, dinamização das próprias energias, portanto, energia fotovoltaica ou as próprias bombas de água, seja o que for, portanto, não sejam só projetos isolados, mas integrados, ou seja, que tenham várias dimensões, que passe pela dimensão da instalação, do CAPEX.
Como lhes digo, tenham garantia que depois são sustentáveis.
Exatamente,
que
exatamente. Porque era a terceira fase que eu ia dizer, exatamente.
Um passável.
Geração de emprego e que o modelo associado permitisse efetivamente a sustentabilidade, se é privado, se é sem fins lucrativos ou público, isto depende de casa a casa, e portanto isto nesta dimensão. Por fim, o que é que me parece que é o falar, o partilhar? O que está a acontecer hoje, o que estamos a fazer, nós já estamos a contribuir de alguma forma, partilhar, falar, fazer sessões, capacitar, letrar esta literacia energética, não é? Uhum. Portanto, de permitir efetivamente que os mais jovens, os que estão a estudar, estão a ser alvo de ensino permanente, possam efetivamente ter mais competências.
Isso está a acontecer já.
E já está a acontecer
muito. A própria sociedade civil nos países em África a organizarem-se e a intervirem. Isso é
em relação às startups, só de dizer duas ou três iniciativas que se estão a fazer no âmbito das startups e da inovação, porque hoje foi mais destinado também à África, nós temos concretamente uma empresa em Portimão que está a conceber um catamarã movido a energia solar. Portanto, o que é interessante mesmo, portanto, se isto for adaptado à África, é muito curioso, portanto, nos pequenos rios, ter pequenos barcos, pequenas embarcações, pode ser para o turismo, mas eu nem estou a passar do turismo, estou a passar na pesca. Portanto,
sim, certo, exatamente. Certo.
Olha, na propósito da pesca, desculpa interromper, nós estamos a analisar, nós temos um fundo de energia para o desenvolvimento, e aí sim, a filantropia, mas a análise não é de subsídio, é sim de investimento social, estamos a analisar uma
proposta. Tem feito um trabalho brilhante.
Muito interessante, no lago de Malawi, que tem qualquer coisa como 70 mil pescadores que todos os dias saem à noite em barcaças com uma lâmpada com querosene lá dentro, não é? Que muitas vezes cai, quebra, pega fogo ao barco. E está provado, já foram feitas várias experiências assim, de lanternas solares, até porque tem uma outra luminosidade, atrai mais peixe e não tem qualquer problema. E durante o dia, é quando eles estão a descansar, não precisam de lanterna, ela está a ser carregada ao sol.
Eu acho que isso é a nossa deixa perfeita para explicar que não só temos projetos de acesso à energia que ajudam a capacitar, que ajudam a melhorar a carteira, a pesca, a nossa alimentação e, portanto, a vontade está lá, a tecnologia está lá, nós precisamos de fazer alguma coisa e é agora ou nunca.
Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Acompanhe o podcast É Agora ou Nunca no Spotify ou em edp.com.